tecnologia mudou muito com relação à máquina. Por exemplo, no plantio, surgiu o plantio direto, com novas tecnologias, máquinas novas, mais possantes. E surgiu novos defensivos. Nesse meio também surgiu pragas novas aí. Com a chegada da biotecnologia, surgiu outras pragas. E a cada ano é um desafio muito grande. Nós plantamos milho no inverno e soja no verão. O segredo é ser persistente, não desanimar com pouca coisa e com muita disciplina. Nós não sabemos fazer outra coisa, nós só sabemos cuidar bem da porteira para dentro. Agora, o difícil na agricultura é da porteira para fora. O veículo na fazenda é muito necessário. Um carro forte, um carro robusto. Nós gostamos de lazer, né? Não tem dúvida, nós gostamos de lazer, né? Mas trabalho também eu gosto, nós fazemos isso desde pequeno. Então, quando não tem, nós sentimos muita falta. Se eu ficar uma semana viajando, eu já fico com saudade disso aqui, né? Quando eu já tinha mais de 20 anos, eu já exercia a profissão. Meus pais, eles não tinham propriedade. A gente trabalhava, alugava terra para trabalhar depois que eu comprei a área. Não tem dúvida que a gente tem orgulho de tocar nome da família, nome da empresa e dar continuidade, mostrar para os filhos, netos, que o caminho mais correto e certo e bonito é trabalhando e conseguindo o objetivo, né?
Olá, amigos, bom dia, sejam bem-vindos, 11h31 da manhã, segunda-feira, 12 de novembro, é o Notícias Agrícolas abrindo essa programação aqui, vamos fazer uma transição entre a manhã e a tarde para falarmos do boi gordo, isso mesmo, vamos falar com Glauco Franco, do Grupo Franco. O Grupo Franco, já presente aqui no Notícias Agrícolas algum tempo atrás, é um dos principais, se não talvez um dos únicos que a gente tem notícia, que trabalha só com confinamento de novilha, de vaca, recria, engorda e despacha para bater, isso mesmo. Mas, naturalmente, tudo isso baseado num padrão de preço, referência de boi gordo, mas quem vai nos falar um pouquinho de como está essa situação do mercado, tanto nos dois pés, onde o Grupo Franco está presente, São Paulo, Novo Horizonte e Cuiabá também, é Glauco Franco, então. Glauco, bom dia, seja bem-vindo, Notícias Agrícolas aqui mais uma vez, Glauco.
Bom dia, Giovanni, bom dia, telespectadores do Notícias Agrícolas. Estamos aí, né, Giovanni, na luta.
Na luta. Presidente novo, né, governadores novos, é toda uma expectativa no momento que o Brasil precisa dar uma melhorada e melhorar a expectativa da pecuária, né, Glauco? Que já o ano passado não foi bem, ou melhor, o ano passado foi um ano terrível de crise, e esse ano também não foi dos melhores, né, Glauco?
Não, isso é verdade. A pessoa está com uma perspectiva muito boa com o novo presidente aí, né? Vamos ver o que ele vai fazer, mas não vai pegar um Brasil muito bonito. Está pegando o Brasil no pior momento dele na história, né? Pelo que a gente escuta das pessoas mais velhas. Mas também não podemos parar, estamos mexendo, continuando no mesmo segmento aí, né, que você falou aí, na questão da recria e engorda de novilhas. O mercado, pelo menos, estamos vendendo um preço hoje razoável, assim, comparado, pelo menos está nos preços dos patamares, como eu falei na última entrevista de 4 anos atrás, está se mantendo. Uhum. Se ficar assim, dá para a gente sobreviver, né? Se a arroba querer, igual os frigoríficos estão querendo, pregam abaixo, mas não estão conseguindo, né?
Uhum. Isso, então, o frigorífico está tentando pressionar, né? A gente percebe que apesar de não ter oferta suficiente, né, Glauco? Não tem oferta de pasto, pelo menos aqui em São Paulo. Aí no Mato Grosso, você geralmente sempre tem alguma coisa de pasto ainda. Mas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, né? Goiás, ainda não tem oferta suficiente de pasto. E confinamento, salvo o caso de vocês que tem um confinamento contínuo, também não deve ter muito boi disponível para de confinamento, né, Glauco?
O que a gente que eu tenho visto aqui nos frigoríficos, nos abates aí, ô Giovanni, o segundo tomo dos confinadores ainda não terminou. Então vai nesse mês de novembro ainda, tem frigorífico com as escalas assim. Alguns estão com as escalas confortáveis aí, com 10 dias, uhum. 12 dias, principalmente os players, quer dizer, no caso JBS, Marfrig, Minerva, que tem boi deles confinados. E de terceiros que eles fazem as travas, né, que é o boi a termo, uhum. Eu acredito que até o final de novembro nós vamos ter essa questão de baixa, tentando baixar o preço da arroba do boi gordo. Uhum. Mas assim, fiquei feliz essa semana, que estão tentando abaixar, mas o mercado de carne já melhorou o preço dele, já está falando de R$10 a R$10,20. O boi casado, né?
Uhum.
Do frigorífico, né?
Você vendeu alguma coisa esses dias, Glauco?
Eu vendi. Tô vendendo no Vira hoje em São Paulo aí.
Uhum.
Tem uns três, não são para esses grandes, são para frigoríficos menores, né?
Uhum.
Tem três ou quatro frigoríficos que na época da seca, né? De julho até agora, dezembro, é mesmo preço de boi, R$150 para descontar o fundo rural à vista, né?
Uhum.
Travando, mas é no vira de confinamento, vira de 390, 420 quilos.
Uhum.
Tem alguns acordos de 395 quilos abaixo no peso vivo, no balanção, 51%,
uhum.
E de 395 quilos acima, 52%. E vendia verdinha essa semana a R$160 a arroba.
Você chegou,
na média, né?
Você chegou a negociar isso? Você chegou a negociar isso, né? Exatamente.
Não, já foi abatido, né? E tem até no frigol que eu vendi, né? Não gostei muito do rendimento, não. Para ser uma vira de 520 quilos, rendeu 52,3% só, né?
Aham. Esse é uma briga complicada com frigorífico, né, Glauco? O rendimento, né?
Não, isso é difícil, Giovanni. Não é fácil.
Uhum.
Fica chateando, né? Porque 1% num rendimento desse aí, você melhora R$5 o quilo, hoje estão falando de R$50.
Exatamente. Você sabe que lá no Rio Grande do Sul, Glauco, no Rio Grande do Sul, como o mercado lá é muito pulverizado em pequenos frigoríficos, né? Quer dizer, lá, pequenos e médios, né? Lá os produtores, eles estão se organizando para acompanhar pelo menos um por dia, acompanham os abates, né? Desde que o frigorífico deixa. Porque lá é uma farra, assim, de 2% a 3% de perda de rendimento quando chega na balança lá, viu?
Não, é o que eu te falo, né? Isso é uma briga, assim, a gente não. Esse rendimento, assim, eu até falo, eu nem vou ver muito, não. Eu até fui ver essas abertinhas que eu estava semana passada em Novo Horizonte, eu comprei dois abates. Mas você vai lá, gente, dizendo, a nossa especialidade não é frigorífico. Você chega lá, você vê o cara limpar, você até vê nas costelas dela que dá muito cedo mesmo. Só de cedo, sei lá, um peijão, cheguei a pesar, mas deve dar uns 10 quilos de cedo, porque para você fazer o acabamento que eles querem nessa berdinha, é aquele lá do famoso ditado, né?
Uhum.
Fazer gordura custa caro, né?
Uhum.
E quando você faz gordura em fêmea, ela acumula muito sebo. Tinha muito sebo nas berdinhas mesmo, nas costelas dela, porque lá que você abriu uma coisa, ficava absurdo o tanto de sebo que dá nela.
Então,
a gente não sabe, você fica olhando aquilo ali e fala, o que eu falo? Vou falar, né?
Não é fácil.
Não é meu expertise, né? Eu não sei o que eles arrumam para não dar rendimento.
Exato.
Mas
Ô, Glauco, você falou que comprou umas crias aí semana passada do Bertin. Como que está esse mercado? Tem oferta suficiente nessa época? Vai, agora na desmama, ano que vem, você consegue também um preço melhor? Como que está essa situação aí do mercado, Glauco? Você precisa de cria o ano inteiro porque você faz confinamento o ano inteiro, né? Conta pra gente aí, Glauco.
Então, eu estou assim, na realidade, assim, no estado de Goiás, aqui no Mato Grosso, está até bom para comprar, as ofertas estão boas, assim. Você compra, não te aperta. Já no estado do Pará, já está mais difícil de fazer a compra. Eu não sei porque lá talvez o mercado certo, talvez lá seria você mexer com o macho, o pessoal retém muita fêmea lá.
Uhum.
Então, para comprar lá, eu estou sentindo mais dificuldade. Uhum. Mas no estado do Mato Grosso, em Goiás, está tendo oferta, assim. Principalmente no Mato Grosso, as ofertas são boas. Não estou tendo dificuldade para comprar, não.
Entendi.
No caso, né?
Uhum. Agora, então, Glauco, você compra essas crias, você já põe direto, já leva direto para curral, tanto no Mato Grosso quanto aqui em São Paulo, ou ainda deixa um pouco tempo, um pouco ainda no pasto, ainda, Glauco?
Não, fica no mínimo um ano no pasto, fica recria. Não,
uhum. É. Ah, então, você recria no pasto, então, né?
Não, recria no pasto. Deixa ela fazer uma carcaça melhor, de 10 ou de 10 para 11 arrobas. Aí eu subo ela para o confinamento para bater de 13,5 para 14 arrobas. Né?
Uhum. Perfeito.
Eu até fiz teste, botei um gado novo no confinamento aí, mas vira uma bolinha, né? Ela vai dando, pode ser tanto macho, ganha muito peso por dia, tudo, mas chega um momento o animal não tem carcaça para poder ir para frente.
É verdade. Então,
matar ele. Se você deixar ele aerar um pouco mais,
tá
20 meses, 22 meses, você consegue fazer uma carcaça melhor do animal, né?
Exato. Agora, Glauco, esses animais, eles aguentam bem as viagens aí para os confinamentos de vocês? Não? Aqui para São Paulo, por exemplo? Não?
Então, a novilha e o garrote, quer dizer, no caso que seria que se fosse levar garrote, a viagem é 2,5 dias, né?
Uhum.
Chega a perder de 35 a 50 quilos da viagem.
Uhum.
Então, até essa semana aqui, estou até fazendo uma análise do que eu estou gastando para recuperar esse animal, entendeu ou não?
Uhum.
Porque muitas vezes a gente não faz essa conta, né? Ah, eu conto, por exemplo, o cara vai comprar uma novilha e um boi spot.
Uhum.
Que é um boi de 12 arroba ou 13. Você compra ele e depois já cai direto no confinamento. Esses 50, esses 40 ou 50 quilos que ele perdeu durante a viagem, quantos dias eu estou levando para recuperar ele e qual que é o custo, né?
Exatamente.
Porque talvez você venha e compra um custo de arroba, de X ali, por exemplo. Mato Grosso você compra, por exemplo, você vai comprar um boi erado, de boi pronto, 16 arroba, ele não tem ágio, né?
Uhum.
Vai pagar os seus R$130 aí, R$132. Você comprou, você leva para São Paulo, só que chegando R$150 a roupa lá. Só que você tem esse período de 15 ou 20 ou 30 dias que você leva para adaptar ele e para ele voltar ao peso original que você comprou na fazenda do outro produtor.
Exatamente.
Então, estou fazendo umas contas nesse negócio de comprar. Você levar e depois para adaptação, vai ter que crescer mais R$7 por arroba, que eu acho que você vai gastar para poder recuperar ele.
É verdade. Então, sobretudo no momento de pressão, né, Glauco?
Eu não tenho essa conta certinha para você. Não, mas eu tive 40 dias, eu mandei pesar um gado lá para ver o que tá levando para recuperar isso, né?
Exatamente. E, Glauco, você tava procurando uma outra área em Novo Horizonte também. Isso você demonstrava que existia uma expectativa de expansão. Esse projeto continua ou já está em pé de novo, Glauco?
Não, tô procurando ainda. Tem 3 propriedades maiores aí, né? Em Quitos, ali na região, mas essa já tá na. Vou sair de Novo Horizonte, vou pra região de Lins ali, né? Tem uma fazenda em Votuporanga, que eu fui ver. Tem uma em Guaimbê e outra em Getulina, que nós estamos negociando aí. Que eu tô pegando uma área maior para poder fazer uma adaptação do gado na hora que chega no capim. Desde direto pro confinamento, eu deixo ela 30 dias na ração no capim.
Perfeito. Uma espécie de quarentena, né? Só para ela. Até quem sabe ajuda a recuperar um pouco, né, Glauco?
Não, recupera mais rápido, né? Porque você chega um animal que está acostumado no pasto, descarrega no caminhão e cai num quadradinho lá de...
Ele vai ficar estressado, perde bem um peso ainda, né?
Aí até que ele não sabe comer. Quer dizer, a gente vai vendo os estudos, vai procurando, que eu tô sofrendo essa adaptação, né? Um dos motivos que eu tô procurando uma área um pouco maior com capim por conta disso. Então, a ideia é essa, é você fazer um sistema de capim com ração já, de intensificação de ração com capim, para poder esse gado nutrir de peso. Ele recupera muito mais rápido o ganho de peso que ele perdeu, e você, na hora que fechar no confinamento, que não vai ter viagem, vai estar do lado, ele já pode entrar ganhando peso.
Né? Ele já está adaptado, né? É, isso daí é interessante, porque mostra como o produtor rural, como você, como pecuarista, está procurando alternativas para o seu negócio, para tentar aumentar a sua receita, ou melhor, tentar ganhar mais na margem, né, Glauco? Já que a evolução da arroba não está indo como se gostaria, né, Glauco? E é aquela história, né? O produtor tem que ganhar mais com menos, né?
É, na realidade nós estamos hoje assim, quer dizer, eu falo, essa arroba de 140, ainda está sobrando alguma coisa, 150 em São Paulo, está sobrando alguma coisinha, mas esse ano mesmo, de abril aí até julho, estava uma arroba de R$140 em São Paulo aí.
Exatamente.
Você está pagando R$140 hoje, é pagar para trabalhar.
Exatamente. Né? Essa é a realidade, né, Glauco? E quem sabe agora, ainda como vai demorar para ter animais de pasto, principalmente em São Paulo, por conta do longo período de seca, né? Quer dizer, os pastos ainda vão demorar, inclusive no Mato Grosso do Sul também, em algumas regiões, se espera gado suficiente só a partir de janeiro, né? Então, quem sabe também, para vocês que trabalham com esses confinamentos aí e com uma engorda mais rápida, já que vocês estão na novilha, quem sabe isso proporciona pelo menos um giro melhor, né, Glauco?
Estamos contando com isso aí, né, porque às vezes até janeiro a arroba se sustente nesses patamares, né? Então, acho que é um mínimo que eu falo até para o pessoal de frigorífico, os compradores, os diretores, tem pelo menos em São Paulo tem que segurar isso, os patamares que estão, não tá bom, mas pelo menos ainda está sobrando alguma coisinha, né? Mas do jeito que estava trabalhando há 4 meses atrás aí, Mato Grosso com boi de R$130, R$128 aí, e Mato São Paulo com boi de R$142, é pagar para trabalhar.
É pagar para trabalhar. Mesmo vocês que têm um planejamento contínuo de compra de ração, né? De compra de milho, pelo menos, né, Glauco? Mesmo assim, não é fácil, não, né?
Não, Giovanni, o confinamento, meu pai começou a confinar em 1988, foi o primeiro confinamento em Minas, no Triângulo Mineiro, e confinamento é um mecanismo de você fazer receita, garantir fluxo de caixa. Mas qualquer conta que você faça com confinamento, a conta é muito apertada. O lucro seu está na recria, é no passo, porque é barato.
Exatamente, é giro, né, Glauco?
É igual eu brinquei essa semana, eu estava lá na base do Frigol lá, vendo a base, eu falei, rapaz, vocês tinham que pagar mais pra nós. Então, foi nos Estados Unidos é 250, 260 conta a arroba. Mas lá tem que pagar mais por conta do custo de produção. Porque o custo de produção lá é alto, o nosso é baixo, vamos penalizar nós.
Exatamente.
É difícil.
E ainda tem uma velha questão ainda que nunca mais foi discutida, né? Como o Conselho Nacional da Pecuária de Corte andou defendendo, inclusive até o seu colega lá, o Neto Gouveia de Cáceres, lá do Mato Grosso, lá que com certeza você conhece. Quer dizer, ainda não se ganha pelo couro também como se deveria, né? Quer dizer, é uma receitinha a mais que deveria chegar cada vez mais forte aí para o produtor também, né? Porque afinal de contas, quem produz a carne, quem produz o animal são vocês, não o frigorífico, né, Glauco?
Giovanni, assim, eu vejo os dois lados da moeda, assim, eu tenho alguns amigos dono de frigorífico, tudo, e eu te falei, eu já até abati gado para revender para a rede, eu estava tentando revender para a rede supermercado, não vai dar certo, eu tenho que abrir uma empresa. E os impostos que eu vou abrir como distribuidor inviabilizam o negócio. Os impostos, como que você vai ganhar? Mas é o seguinte, a margem de frigorífico também é apertada. Não adianta, o couro hoje não está valendo nada. Hoje você está falando um couro 90 centavos. Há um ano e meio atrás chegou a 2,50.
Exatamente.
Eu não crucifico frigorífico também, não, porque a margem dele também é muito apertada também. Não está sobrando aquele rio de dinheiro, não. Se estivesse sobrando, não estaria fechando muito, né?
Exatamente.
Como fechando passado, né?
A gente vê também que, né, atualmente, embora você tenha notado uma certa alta no boi casado, o atacado está muito lento ainda também, né?
Não tem consumo.
Quem sabe agora aí, daqui pelo menos os próximos 2 meses, dá uma certa aliviada, né, Glauco?
Eu acho que alivia pela questão de não ter o boi mesmo, né? Uhum. No momento que tiver, vai abaixar o consumo.
Exatamente.
E quando eu venho toda semana, para esse pessoal que são frigoríficos menores, uhum, e do dentro, trazendo a cabeça aqui aí, teve semanas aí que eu estava escalado com eles para bater, e tipo, para bater na outra semana, porque não tinha vindo de carne.
Uhum.
Então, aí você fica no dia a dia com eles ali, você acaba vendo essas coisas, entendeu?
Exato.
Ele te paga, mas talvez não consegue repassar a carne na mesma velocidade que ele tem que comprar.
Exatamente. É como você falou no início, e como nós notamos há já uns dias aí, conversando com gente do Mato Grosso do Sul, aqui de São Paulo, lá no Oeste, em Presidente Prudente, com Maurício Veloso, lá em Goiás. E é o que você nos disse agora, na hora que nós começamos, viu, Glauco? Os frigoríficos ainda têm os seus próprios estoques, tem as parcerias ainda que está escoando, né? Esse travamento do Atermo, e a briga mesmo pelo boi está ali, no, por enquanto, está no médio e pequeno, viu, Glauco?
É verdade, é.
Uhum.
O grande já faz a escala dele, porque ele faz os contratos, o cara que trabalha com consignamento, ele tem que rediar um pouco o negócio dele, porque os custos são elevados, e se der uma baixa muito violenta, ele trabalha no prejuízo. Então, no grande, o cara tem que travar um X, igual travar soja hoje. Você faz um pacote lá, você tem que travar um X no seu custo para você garantir pagar a conta, né? E o confinamento não é muito diferente também, não.
Exatamente. Glauco, foi um prazer tê-lo aqui conosco, então, hoje aí. Tivemos mais uma visão desse negócio bem diferente, que é o confinamento. Glauco, confirma para a gente aqui novamente, qual é a tua capacidade contínua, Glauco?
É 3.500 estático lá nesse confinamento no Horizonte,
uhum,
que eu estou hoje, né?
Então,
parte para 5 mil, se Deus quiser.
Exatamente, maravilha. Glauco, boa semana para você, meu caro. Bons negócios aí, e notifica a gente aqui sempre que tiver novidade nesse mercado, tá bom?
Beleza, um abraço para todos aí, um abraço, Giovanni.
Outro, boa semana.
Um bom dia aí.
Igualmente.
Boa semana, obrigado, tá, tchau.
É o Glauco Franco, do Grupo Franco, com confinamento aqui em São Paulo, Novo Horizonte, mas com pastos aí no Mato Grosso e Pará, ou seja, ele recria no pasto e manda para engordar no momento onde ele está vendo aí o preço da novilha praticamente igual, preço referência igual ao boi gordo em São Paulo, mas com um ágiozinho acima aí, por ser novilha, naturalmente, de até R$10 em algumas situações. Um momento que para ele está dando para segurar um pouco, fazendo umas continhas e tal, mas ele já está pensando em como customizar melhor essa produção, já que são animais que circulam muito, 2,5 dias, 3 de caminhão, e que está perdendo na viagem. Ele precisa, então, naturalmente, depois, no confinamento, fazer com que esses animais ganhem mais peso, e, portanto, ele está tendo um custo maior. É mais um modo aqui de a gente trazer como o pecuarista está tentando se reinventar para tentar atravessar esse momento complicado da pecuária. Vamos dar uma olhada, então, no CPEA de sexta-feira, melhor dizendo, dia 9, a R$ 145,45, boi gordo, com uma variação positiva de 0,52%. Foi como fechou a semana passada. IB3 hoje, novembro, R$ 146,60, com alta de 0,21%. O dezembro, R$ 149,00, com alta de 0,54%. O janeiro, a R$ 150,00, com alta de 0,30%. E fevereiro, sem negócio. Fique com a gente, Notícias Agrícolas está voltando em instantes.